para poder manter a mesma amperagem, porque senão vai cair. Porque o que que é a eletricidade? São elétrons, elétrons, né, carga negativa, que vibra, eles vibram ali no fio. E tu vai perder. No coração, no organismo, é a mesma coisa. Nós nunca vamos conseguir 100% nem da nossa força muscular e nem da força muscular do coração. Nós vamos ter no máximo 70, 75%, né? Que é muito bom, né? Muito bom.
Se eu tiver aqui para um procedimento cirúrgico, assim, doutor, como eu tenho as minhas artérias com 70, 80% do coração, no caso, né?
Sim.
Já estão bem comprometidas, né?
Sim.
Tomara a Deus que as minhas carótidas estejam bem, né?
Isso.
Peça lá e fata. É, se tiver que entrar com uma cirurgia, assim, eles fazem.
Não é. Duas. É, então, Paulo, hoje, né, pelo advento do estudo hemodinâmico, e hoje na sala de hemodinâmica, hoje, na minha época não tinha nada disso, né, Paulo? Há 50 anos atrás era a lâmpada aquela de tungstênio, né? Hoje é LED. Então, hoje, pelo braço, a gente coloca um cateter. Ele vai até o teu coração e lá a gente coloca uma molinha chamada estente. Esse estente aí, ele é revestido, ele não deixa coagular e tu tem, fica bem, viu? Então, se tu tiver, hoje a gente coloca até 10 estentes no coração, né? Então, atualmente, as pessoas que estão com obstrução coronariana, que tem doença, a gente chama de doença coronariana, né?
Sim.
A gente chama de artéria culpada, né? Também. Eu não gosto de dizer isso, mas, em todo caso, é o que está na literatura. Então, o que acontece? Tem uma artéria lá que está obstruída. Aí o hemodinamicista, ele injeta contraste e vê, opa, aqui está obstruída, vamos botar um estentezinho aqui, tá? 2 centímetros, mais ou menos, 1 centímetro. Opa, tem uma artéria aqui, a descendente anterior, tem a circunflexa, opa, aquela circunflexa que rodeia o coração, né? Aqui, ó, a circunflexa está aqui na saída, ela está entupida, vamos botar um estente ali. E eu tenho paciente que tem 7 estentes, viu? Né? Aliás, eu vou te contar uma história. Chegou um paciente no consultório, né, pulando. Tipo um gafanhoto, né? Pulando assim, né? Pulando, 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 né? Parecia que ele tinha a mola nos pés, né? Eu digo, puxa, tá faceiro o amigo, né? Hoje tá pulando, veio pulando. Ele disse, não, doutor, é que botaram 7 molinhas no meu corpo, né? Foi uma brincadeira que ele quis fazer. Mas hoje, graças a Deus, eu gostaria de ter feito hemodinâmica, né? Mas, lamentavelmente, voltei da Alemanha e os colegas aqui bloquearam, né? Bloquearam meu trabalho e trabalhar com eles e bloquearam o meu... Eu fiquei 3 anos trabalhando de graça, né? E para conseguir... Que é difícil, viu? Se tu não é amparado pela universidade, se tu não tem uma base... digamos, universitária, se tu não estás ligado a uma instituição ou do governo ou de uma instituição particular, quando tu volta, tu é rejeitado. Tu fica aquele, sabe, aquele, como é que se diz, aquela ovelha rejeitada, né?
Ovelha desgarrada.
Isso, degradada. Aconteceu isso comigo, né? Então eu queria ter trabalhado. E na ecografia também a mesma coisa, né? Então, as oportunidades para... Hoje existe concurso para residente e tal. Mas na minha época não havia... Os concursos começaram a residência em 77, com hospital de clínicas, etc. Na minha época, não. Na minha época, a gente tinha que levar, conversar com o professor, ser amigo, puxar saco, levar a pastinha dele, né? Fazer tudo que ele mandava, não questionar, etc. Mas eu fui muito questionador e tal, então não tinha essa grande... né? Com professores, eu...
Cada vez mais,
né? Mas eu fiquei 3 anos, né? Na Santa Casa, né? Na Santa Casa, era na Cinecor, que era um terceirizado que estava lá, que colocaram um serviço dentro da Santa Casa, particular. Ele era particular, mas a gente atendia todos os convênios, se atendia, né? E eles tinham um prolabore lá. Eu ia lá só para, olha, eu só quero treinar, porque naquela época eu tinha intenção até de ir para Itália, como eu tenho cidadania, aquela história. Eu queria até. E o professor chegava e dizia, quando é que tu vai embora? Quando é que tu vai embora? Quer dizer, sempre me, né? Me rejeitando ali, né? Eu me sentia ali, tipo assim, ó, tratado como um cachorrinho, assim, sabe? Eu levava o paciente para lá, para fazer hemodinâmica e tal, não ganhava nada. 3 anos foram, né? 3 anos. E isso foi a consequência de ter voltado da Alemanha, né? Eles tiveram medo que eu ia tomar o lugar deles, né? A gente chama isso de epicondilite, viu? Epicondilite é dor de cotovelo, sabe?
Ah,
tá. É, isso aí é o tal do epicondilite. E em medicina é uma guerra, viu? É uma guerra que tu, olha, é pior que essa guerra que existe lá no Oriente Médio, viu? Porque um quer passar na frente do outro, quer ser melhor, é uma disputa de vaidades, né?
Sim.
E que não deveria ser assim, né?
Pois
não
é,
deveria ser.
A população precisa da formação médica, né,
doutor? Então, e eu sempre fui muito questionador, o professor até eu mencionei uma vez no programa que eu gostava muito de oftalmologia e eu perguntei, professor, eu quero aprender a fazer uma cirurgia de catarata. Não, mas isso aí eu não vou pedir na prova e tal, quer dizer, já tirou fora, né? Não, não. Então, a fiscalização na medicina não existe. Não existe fiscalização. Não tem aquele fiscal que vai lá olhar o currículo da faculdade. Tanto é que não existe biomecânica na universidade. Só em São Paulo, talvez, eles tenham uma disciplina que seja a biomecânica, que é tudo. A biomecânica compreende todo o movimento do ser humano, né? Nós somos todos biomecânicos. No momento que tu estás, mesmo tu ali na tua casa, tu tá te movimentando. Tu pode até estar deitado, mas de repente tá movimentando, tu vai levantar, vai fazer alguma coisa. Então, nós somos um ser biomecanicamente constituído, de movimentos. E nós não temos ainda estudo, uma disciplina chamada biomecânica. Não se tem isso. Aí, né, a Alemanha era bem mais, nesse ponto, é mais adiantada, etc. Eu fui para a Alemanha para aperfeiçoar meus conhecimentos, fazer pós-graduação em cardiologia, mas era tudo incipiente. Eu senti que a Alemanha estava recém iniciando o estudo da ecografia, da hemodinâmica, tudo isso era incipiente, né? A única coisa que estava funcionando na clínica, nas clínicas, era o raio-x, quer dizer, né? Então é uma coisa antiga. Então, isso há 40 anos atrás, 50 anos, era tudo incipiente, como tudo foi, né? Como nós aqui na Rádio Pampa também, a evolução foi maravilhosa, porque a mesa de áudio, a comunicação aqui, o som melhorou e tudo. Então, o mundo, né? O mundo se aperfeiçoou. A tecnologia, né? Hoje, quem é que pensaria no celular? Eu acho que foi uma das melhores invenções do ser humano até hoje, foi o celular. E não foi ir para a Lua. Bom, claro, ir para a Lua teve um desenvolvimento enorme, né? Tanto é que a gente usa, por exemplo, a gente usa aquele sistema de fecho, a gente usa aquele, como é que tu chama aquilo? Que tu fecha um cinto no outro, tu põe um, tem um nome aquilo, né? Como é que se chama? Agora me esqueci. Mas isso foi...
Velcro?
É, isso, exatamente, velcro. Esse velcro foi criado pela necessidade dos... não podiam botar parafuso e aquilo pesa ou é difícil. Então, foi criado na época do lançamento do primeiro da espaçonave lá para a Lua. O velcro foi criado ali. Então, existe sim um desenvolvimento quando se cria algum equipamento para a gente fazer um voo e tal, a gente sobra toda a tecnologia, né? E essa tecnologia hoje está maravilhosa, né? O celular hoje tu fala com o mundo inteiro, né?
É, o celular é bem...
Né? Hoje, por exemplo, eu estava lá tinha uma votação, né? Eu fui numa reunião que tinha votação. A votação foi feita pelo meu celular. Eu clicava ali, eu botava sim ou não, quer dizer, uma maravilha, né? Não precisava mais pegar aquele votinho, botar na caixinha, etc, né? E eu votei com o celular, quer dizer, impressionante o que um celular pode oferecer.
Ah, o celular hoje é muito, a tecnologia hoje está muito avançada.
Muito avançada.
Deixa eu lhe perguntar outra coisa. O único exame de cateterismo, ele é conclusivo?
Sim.
Eu que eu fiz um, no caso,
sim,
né?
Sim, ele é conclusivo, sim.
Ele é conclusivo.
Ele é conclusivo. Ele vai, em primeiro lugar, o hemodinamicista, tá? Ele vai introduzir o catéter nas artérias, tá?
A nível... Eu fiz pelo pulso,
Exatamente, pelo braço. Muito bem. Então vai até o coração, ali ele tem possibilidade de injetar nas coronárias, né? A gente chama de coronária porque tipo uma coroa, né? E ali ele pode visualizar a obstrução. Se tá, e inclusive o aparelho dá quanto por cento está obstruído. O próprio aparelho ele calcula. Né? O aparelho hoje é extremamente moderno. Antigamente nós usávamos era o seguinte, era um filme que se colocava na máquina, uma filmadora junto com a radiação, raio-x. Então a gente usava um avental de chumbo de 6 quilos, eu não aguentava mais a minha coluna depois de toda manhã ali, eu tinha que deitar para poder aguentar. Então era uma máquina filmadora junto acoplada junto com a radiação, com o raio-x. A gente introduziu o contraste na artéria e a gente apertava o botão e ela e tinha que ser ligeiro isso, porque ela corria, a máquina corria, né? Então filmava, né? Fazia aquele barulho zzz, e filmava. Bom, aí depois a gente pegava o filme era revelado. E depois ele tocava em Takarno, que era um aparelho japonês, e a gente passava o filme olhando, é como se fosse um filme. A gente colocava ele dentro de um aparelho, que a gente via uma tela e se observava. Quer dizer, isso na minha época. Hoje, os colegas que estão fazendo hemodinâmica, acho que nem conhecem mais, né? Isso aí
não. Não, não.
Quando a gente fala em Takarno, a gente fala em filme e tal, eles dizem, ah, que é isso aí, né? Hoje não tem mais filme, não tem mais nada, é tudo no computador, né? Ali fica num CD, né?
O senhor acha que eu posso, assim como eu faço esteira seis vezes na semana, será? É que quando eu caminho na esteira, eu me sinto bem, sabe, assim?
Sim, sabe por quê?
Bate mais.
Sabe, né? Por quê que tu sente bem? Pelo seguinte, quando tu começa a trabalhar na esteira, tu vai proporcionar um aumento, uma dilatação também no seu sistema arterial e aumento do fluxo sanguíneo. Então, quando tu fizeres um exame em repouso, é uma coisa. Tu fazes em exercício, é outra. Teu coração, ele vai bombear mais sangue, tem mais fluxo de sangue, então tu se sente bem. Talvez no início tu possa ter um pouquinho, mas tu vai... No momento vem o aquecimento prévio, e depois tu vai ter uma vasodilatação. Essa vasodilatação vai ser uma maravilha, porque a artéria... Na realidade, a artéria tem 8 camadas, né? E uma camada é músculo, muscular, né? Tem um endotélio ali e depois tem 8 camadinhas. E aí, quando tu faz esforço, todo esse sistema vai aquecer o teu organismo, consequentemente liberar hormônios, tá? e o teu, elas vão abrir. Elas vão abrir. E abrindo vai dar maior fluxo. Então tu tens um benefício, sem dúvida nenhuma. Agora, sim, pode falar.
Não, então, agora eu quero, agora quando eu for no cardiologista, que eu vou falar para ele dessa minha tontura, até vou sugerir para ele uma das carótidas.
É, diz, doutor, por gentileza, eu gostaria de fazer um exame de carótidas, porque quando eu levanto eu tenho uma tontura danada, né? Tu exagera um pouquinho, viu?
Sim.
Exagera um pouquinho.
Mas dá uma tontura. Quando eu levanto assim, na cama, parece que o cara vai pra frente e pra trás.
Exatamente. Assim. Mas tu dá uma exageradinha. Olha, doutor, eu já caí 3-4 vezes e tal. Pra dar um, sabe, pra dar uma certa... Porque senão...
Eu tenho, né, doutor, como eu fiz aquele exame de... fiz uma cirurgia de próstata, foi total, né, e eu tenho que foi de uma queda que eu tive, mas eu peguei umas metástases do lado esquerdo, assim, nos arcos costais ali.
Sim.
Acho que são duas ou três.
Sim.
Se por acaso eu teria que fazer uma cirurgia, assim, de abrir o peito, assim, que é céu aberto, que a gente chama, né? Será que teria problema com isso? Devido às metástases?
Não. Eu digo assim, ó, hoje 90%, hoje a gente não abre o coração mais. Eu gostava das cirurgias de fazer a esternotomia, quer dizer, cortar o poço do peito, né? Eu até gostava. Dá um cheirinho de osso queimado, mas eu até gostava, né? E acontece que hoje as cirurgias de peito aberto, de abrir o externo, pegar depois o Farabef e abrir, né, e tal. Isso aí é um trauma muito grande e a gente não tem mais usado isso. Hoje a hemodinâmica está resolvendo 90% dos casos. Quer dizer, 10% só que vão à cirurgia de céu aberto, de peito aberto, de tórax aberto. Porque é mais rápido, né? Não existe cerclagem depois de fazer toda aquela sutura com grampos de aço, de fio de aço. Aquilo dá uma dor danada quando a pessoa tosse. Então, as pontes de safena hoje, elas foram substituídas por molas, pelo estente, né?
Sim.
Então, eu acho assim que foi uma evolução fantástica essa colocação. Que na minha época, quando eu estava lá na Santa Casa, não havia. Não tinha nada disso aí. Era simplesmente o diagnóstico. E aí mandava para o cirurgião para ele fazer ponte de safena. Aí tu tem que tirar a safena da tua perna, fazer, depois a tua perna pode inchar, tem todo esse problema, porque a gente tem que tirar a veia de alguém, né? A gente tem que tirar a veia de alguém, não é todo mundo que vai se oferecer para tirar a veia, né? E aí a gente tira da própria pessoa, porque aí é homóloga, não vai dar rejeição nenhuma, e aí a gente engata, a gente costura, faz um buraquinho na aorta e a gente faz um bypass, passa por cima onde é que está obstruído e põe e injeta e costura lá na artéria, se tem possibilidade. Aí é que tá, né? Nem sempre a artéria é tão pequenininha, né? Às vezes é 2 milímetros, mas de repente ela chega lá 1 milímetro. Puxa, aí para costurar 1 milímetro é muito, complicado, é. Mas, Paulo, o nosso diálogo está sendo muito bom, produtivo, muito bom, maravilhoso conversar contigo, só que nós estamos com pessoas aqui na linha.
Não, eu já estou
esperando.
Estou para me despedir do senhor já, e agradeço muito pela explicação.
Não, foi um grande prazer, e a colocação tua é muito importante, viu? Porque assim como tu, existem milhares de pessoas nos escutando agora. E eu fico muito feliz sabendo que nós estamos no Ibope, no nosso horário aqui, nós estamos atingindo um Ibope muito alto. Né? E nós ficamos muito felizes em saber que o Ibope nosso é alto e a gente está colaborando, né, com a saúde, com a felicidade e a alegria das pessoas. Porque ninguém fica feliz, alegre e fica subiando e cantando quando tem dor, né?
tá doido. Eu, graças a Deus, não tenho dor, né?
É.
Inclusive, desculpa, eu só lhe perguntar. Essa noite eu estava escutando o senhor, que deu a repetição do programa de domingo, né?
Sim.
Eu vi que o senhor estava conversando com uma senhorinha de 93 anos, que
ela isso.
tinha dores na coluna.
Isso.
O senhor também tomou o mesmo remédio dela.
Ah, é?
Até, inclusive, eu tenho uma filha que ela trabalha em um hospital também. Ela
sim.
trabalha na enfermagem.
Isso.
Ela também tem hérnia na coluna.
Opa.
E uhum. Eu gostaria de saber se é possível o senhor me passar o nome desse remédio, daqui a pouco eu indico para ela,
Paulo, eu vou te dizer o seguinte, o remédio, ele não é um remédio só. Ele não é um remédio só. Ele é uma combinação dos produtos seguintes. Alguma coisa tu tem em casa, né? Tu tem curcuma é o açafrão. Tá. Depois tu tens colágeno. Colágeno tipo 2, muito bem. São vários produtos. Depois tu tem boswellia, uma planta. É uma espécie de uma margarida, boswellia, tá? Então, tu tens o colágeno 2, tu tem a curcuma, que é o açafrão, tá? E outra, tu tem que ter ácido hialurônico. Tudo junto isso, como se diz, tudo junto misturado, né? Tá? Então, são pelo menos esses quatro elementos que vão ajudar na questão da cartilagem. Só que tem um detalhe, viu? Quando existe uma hérnia, ele não vai melhorar. Ele vai estabilizar, ele vai segurar, ele vai frear. Esses produtos aqui misturados, eles vão frear, mas eles não vão curar. Eu vou dizer por quê. Porque a cartilagem, infelizmente a cartilagem não tem regeneração. Ela, depois de rasgada, por exemplo, eu te dou um menisco, por exemplo. Eu tive problema, eu tenho 14 cirurgias. Meu menisco foi tirado, tá? E eu tô sem menisco de um lado, do outro ele... Porque quando ele espatifa, quando ele quebra o menisco... Ele se torna um produto tipo uma... Ele provoca erosão. É interessante isso. A gente tem que fazer... Tanto é que existe uma palavra, nem ortopedia. Eu não gosto muito dessa palavra, mas em todo caso os ortopedistas que dizem, nós vamos fazer uma toalete no teu joelho. Eu digo, olha, toalete é para fazer xixi e cocô lá, né? Né? Mas não, vou fazer uma toalete no teu joelho. Quer dizer, eles vão fazer uma limpeza, eles tiram aqui toda aquela membranas que estão atrapalhando, tá? O farelos de menisco, eles fazem, eles têm o sugador, eles vão com aquele sugador através de um caninho, um tubinho, né? Por artroscopia, eles vão tirar aquilo ali e vão limpar o joelho. Então eles chamam de fazer uma toalete no joelho. Então, agora, quando tem hérnia de disco, muitas vezes tem que ser visto por um ortopedista, muito bem, ou neurologista também, né? O neurocirurgião. Os dois trabalham com isso. Porque a hérnia já é um processo um pouquinho mais avançado de uma lesão como é que se diz, do disco intervertebral, né? Ele escorrega, né? Então a hérnia, quando ela começa a comprimir a medula, bom, aí a pessoa sente dor e ela grita de dor.
Ela tem dor, ela é técnica de enfermagem, aí lida com os pacientes, tem que dar banho, tem que trocar.
Ah, validade, bate.
Ela passa mal.
Coitado, eu sei como é que é. Eu sei. Eu sei porque.
Mas tá bom então, doutor.
Então tá, meu querido. Foi um prazer, Paulo. Sabe que é o seguinte, ó. A gente até consegue tudo, viu? Mesmo sendo serviço público e tal, né? Se a pessoa ela chegar com um certo, sabe, manha, né? Ela chegar com carinho e tal, sabe? Numa boa, né? Doutor e tal, será que eu poderia e tal, tá? Os médicos, eles também têm coração, sabe? Eles têm coração, porque às vezes alguns são relapsos, tá? Vamos dizer franco, como toda a profissão. Mas não, muitos eles chegam, não, vou pedir mesmo, tá? Tem razão.
Tem vontade,
E aí a gente com jeitinho, viu? no jeitinho, né? Ah, eles vão abrir a guarda, tá?
Quando eu fiz o cateterismo, eu falei pro rapaz, dá pra colocar stand? Ele disse, não dá pra colocar stand. O da lá da Emo, né?
Uhum.
Não dá pra colocar stand. Aí eu fiquei ali na recuperação, ali me liberaram, vim embora, peguei o resultado na frente ali.
Aham.
Uhum. Apresenta pro teu médico depois, hein?
É.
Mas deixa aí então, doutor Enio. Muito
então,
obrigado.
Tá. Um grande abraço, abraço pra família, obrigado por participar do programa, tá?
Tá bom, tchau.
Tchau, hein?
É grátis, acesse o sul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Pois é, pessoal, nós estamos falando sobre câncer. Então, nós estamos dando uma explicação, falando sobre alguns conceitos, né, sobre o câncer e sobre o tratamento, né, diferenciado, né? Biólogos estimam que mais de 10 trilhões de células precisam cooperar para manter o ser humano saudável ao longo de 80 anos. Pessoal, é 10 trilhões, né? Se a gente falasse em dinheiro, isso aí era muito dinheiro, mas são 10 trilhões de células precisam cooperar para manter o ser humano saudável ao longo de 80 anos. Aí, se qualquer uma dessas miríades de células pode originar um tumor, porque menos da metade da população irá contrair um câncer suficientemente sério para chamar a atenção do médico? Uma explicação é que a célula, para se tornar maligna, precisa adquirir várias habilidades extraordinárias. 5 ou 6 sistemas regulatórios diferentes precisam ser alterados para que uma célula normal cresça como um câncer. Em um artigo que foi publicado em novembro, agora passado, né, em Boston, eles defenderam que todo câncer que ameaça a vida manifesta pelo menos 6 habilidades especiais. Células cancerígenas continuam a se dividir, por exemplo, em situações nas quais células normais aguardam em repouso por uma sinalização química especial, simulando, de alguma forma, essas mensagens pró-crescimento. Inversamente, células tumorais devem ignorar os comandos de parar divisão, enviados pelos tecidos adjacentes que elas comprimem, e pelos próprios mecanismos internos de envelhecimento. Tá complicado isso aí, né, pessoal? Tá complicado esse negócio. Eu tô achando. Todas as células cancerígenas apresentam sérios problemas com seu DNA. Você sabe que DNA é o ácido desoxirribonucleico, né? Você sabe disso, né? Então, todas as células cancerígenas apresentam sérios problemas com seu DNA e, ao se multiplicarem, acabam distantes dos vasos sanguíneos que fornecem oxigênio e nutrientes. Mas olha só que loucura. Esses estresses acionam um mecanismo de autodestruição em células saudáveis, mas células tumorais encontram formas de evitar esse tipo de suicídio. Mais tarde, todas as células cancerígenas apresentam sérios problemas com seu DNA. Nós falamos isso, né? Bom, um quinto superpoder que quase todo câncer desenvolve é a imortalidade. Eu vou repetir, hein? Um quinto superpoder que quase todo câncer desenvolve é a imortalidade. Uma cultura de células humanas normais para de se dividir após 50, 70 gerações. Multiplicações mais que suficientes para sustentar uma pessoa por até um século de vida saudável. Mas, como a maior parte das células tumorais morre rapidamente por seus defeitos genéticos, para que o tumor cresça, as que sobrevivem devem se reproduzir indefinidamente. Pessoal, isso aí é de cair o queixo, hein? As sobreviventes agem assim em parte manipulando seus telômeros, complexos de DNA sem genes e proteína que protegem as extremidades de cada cromossomo. Vocês sabem o que é telômero? Vocês pegam, vocês sabem, no cadarço, não tem aquele aquela pontinha endurecida para a gente enfiar nos buraquinhos? Aquilo se chama telômero. E quando a gente vai evoluindo na idade, a gente vai diminuindo o telômero, então a gente vai envelhecendo. Então a gente faz tudo para aumentar o telômero. Por isso que a alimentação saudável representa aumento do telômero também. Tumores e estilo de vida, né? Tumores que desenvolvem essas cinco faculdades são um problema, mas não serão provavelmente mortais. É a sexta propriedade, habilidade de invadir um tecido próximo e depois produzir metástases para distantes partes do corpo, que dá ao câncer seu caráter letal. Normalmente, invasões locais podem ser removidas por cirurgia, mas em cada 10 mortes por doença, 9 são resultado de metástases. Só umas poucas células de um tumor parecem adquirir a habilidade de se destacar dessa massa inicial, flutuar através da circulação e iniciar uma nova colônia em um órgão diferente de onde se originaram. No momento em que são descobertos, muitos tipos de câncer já produziram metástases. Nessa altura, o prognóstico é frequentemente ruim. Médicos poderiam diagnosticar precocemente tumores incipientes se cientistas conseguissem rastrear os passos das células rumo ao câncer após o ataque inicial ao DNA por um carcinógeno ou algum percalço bioquímico aleatório. Tá complicado isso aí, né? Pesquisadores concordam quanto às características das células enfermas que emergem do trajeto. É a força propulsora e a sequência de cada etapa que estão sob intenso debate. De acordo com o paradigma dominante há 25 anos, os tumores crescem por impulsos de mutação e expansão. O dano genético a uma célula elimina ou degrada um gene supressor de tumor, por exemplo, o BB, P45, APC, estão entre os mais conhecidos, suprimindo proteínas que normalmente asseguram a integridade do genoma e o processo de divisão celular. Alternativamente, uma mutação pode aumentar a atividade de um oncogene como o BRAF, o CFOS ou o CERB3, cujas proteínas estimulam a célula se reproduzir. As mudanças nos genes cancerígenos dotam a célula de um ou mais superpoderes, permitindo que ela forme híbridos com células vizinhas. A célula afetada transmite anormalidades na sequência do seu DNA a descendentes, formando um tipo de exército de clones que crescem até o limite de sua capacidade. Futuramente, outra mutação randômica de um gene cancerígeno derruba outro obstáculo, deflagrando nova onda de crescimento. As células normalmente apresentam duas cópias de cada cromossoma, um pelo lado materno e outro pelo paterno, e, portanto, duas cópias ou alelos de cada gene. Nos machos, a unicidade de cromossomas XY é uma exceção notável. A mutação em um só alelo já é suficiente para ativar permanentemente um oncogene. é a gene, é, o oncogênio é o gene da, do tumor, né? Mas são necessários dois golpes para derrubar ambos os alelos de um gene supressor de tumor. 4 a 10 mutações nos genes corretos podem transformar qualquer célula. Meus amigos, a questão da oncologia é absolutamente complexa, tá? Se a gente for estudar e fazer um mapa, tá? Do estudo genético, do estudo da evolução, do conhecimento, da enfermidade, dos tumores, começa em 1914, em que Boveri sugere que cromossomas aberrantes podem causar câncer, em 1915. Depois, tá, o Hermann Miller observa a radiação causa mutação nas células, a radiação. E Miller propõe uma teoria segundo a qual múltiplas mutações tornam uma célula maligna, lá por 1925. Depois, em 1960, a descoberta de uma troca de DNA em cromossomos 9 e 22 leva à leucemia crônica mielogênica. Isso em 1960. O Alfred Crutzen explica diferentes taxas de câncer de retina herdado ou espontâneo com a hipótese de que dois golpes ou mutações nocivas são necessárias para desativar ambos os alelos do gene RB e de uma mutação pode ser herdada. 1970. 1974, o Dr. Loeb argumenta que as mutações randômicas devem ocorrer muito mais rapidamente que o normal no interior das células, se tornam malignas. Depois, Wolgerstein e Eric Fearon publicaram um modelo de mutações sequenciais genéticas, isso em 1985. Depois, em 86, Weiberg e colegas isolam o RB, o primeiro gene supressor de tumor. Depois, Lengauer e Wolgerstein e colegas, em 1997, demonstram aumentos dramáticos na perda e no ganho de cromossomos nas células tumorosas do cólon e propõem que a instabilidade cromossômica é um evento inicial crítico que leva à mutação e à oncogênese de genes supressores de tumor. Isso em 1990. Depois, nós temos 1995. Duisberg e colaboradores publicam uma teoria detalhada de como a aneuploidia pode ser suficiente para causar câncer por si só, mesmo sem mutações de qualquer conjunto particular. E aí, em 2003, o número de genes cancerígenos identificados, que agora ultrapassa 100, continuar a crescer rapidamente. Então, olha, senhores, né, o que está na oncologia, por isso que a oncologia é complexa.
É grátis, acesse o zoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Nós temos uma ligação. Quem fala?
Eu queria tinha uma pergunta. Eu fiz uma endoscopia.
Sim.
Eu queria saber se eu dei um resultado. Eu tô em pânico, doutor.
Sim.
Deu assim, ó, a conclusão. Nódulo subcamoso, submucoso, em esôfago, próximo a etiologia, a esclarecer o que que é isso.
Sim. Uhum. Eu gostaria que tu repetisse, por favor, aí o laudo. Dá para repetir?
Dá, doutor. É assim, ó, apareceu um nódulo.
Um nódulo?
Submucoso.
Um nódulo. É o nódulo? Apareceu um nódulo. É isso?
Isso, nódulo submucoso.
No esôfago? No esôfago?
Isso, né? Tá. Medindo.
Sim.
8 milímetros.
De
diâmetro.
Sim.
Móvel endurecido.
Sim.
Com sinal de tenda positiva.
Sim. E a etiologia a esclarecer, é isso?
Isso.
Só isso, né?
E daí deu uma gastrite.
E gastrite?
Erosiva antral leve.
Sim.
E depois embaixo correlacionar com a antonopatológica, não sei o que que é.
Sim. Uhum. Bom, o que eu vejo pela tua descrição da tua endoscopia digestiva alta, né? Apareceu um nódulozinho ali, uma espécie de vamos dizer, uma bolinha, tá? Ali um nódulo submucoso, embaixo da mucosa, né? No esôfago. Aí vem uma pergunta, tu tem dificuldade para engolir? Tu sente?
Não.
Não? Não. Tu tem a regurgitação, assim, por exemplo, tu comes a comida, volta, sente azia, não. Sente azia.
É, eu tô muito nervosa, assim, eu tô com depressão, eu tô ruim.
Tá. Sim, sim, mas eu digo, tu tem a regurgitação, não tem, né? Então,
não.
Tá. Bom, o que eu vejo ali é uma gastrite antral leve, foi isso aí, dá para contornar pela alimentação, né? Tu deve evitar café preto, isso aí tu tira café preto.
Chimarrão,
café preto, chocolate, doces.
Não como.
Doces de um modo geral, tu não come, tá ótimo, né? Qual é a tua idade, hein?
Eu tô com 57.
57. Qual é a tua altura e peso?
Eu tô com 75 quilos e 1,68m.
Pois não. Tá um pouquinho pesada, um pouquinho. Mas, então, o que eu posso depreender da tua colocação agora, no exame endoscópico, é que ele foi constatado um nódulozinho ali, submucoso, né, no esôfago, etc. Bom, querida, normalmente, ele, não sei, eles não fizeram biópsia, né?
Eu tô aguardando os quartos,
não, então, tá. Bom, querida, normalmente isso aí não tem neoplasia e câncer, assim, pode, inclusive, até tu pode ficar menos preocupada, né?
Porque, doutor, eu tô quase louca.
Não, isso aí eu acho que tu deve esperar, né? Não cria uma ansiedade, né, antecipada, querida. Não cria uma ansiedade por antecipação, né? Espera que venha a biópsia e tal. Isso aí tem solução. Depois não é o tamanho, 8 milímetros, querida, não é nada tão grande. E se for o caso de eles fazerem, de sentirem que tem possibilidade de uma neoplasia ou de um tumor, de um câncer, etc., isso é removido. Isso é feito pela própria endoscopia. A própria endoscopia, eles podem ter, tem possibilidade de fazer isso, se for o caso, né? É bastante difícil, viu, ter um tumor ou assim, seria... Então, vamos assim, ó, vamos ter um pensamento positivo, tá?
Isso, doutor, eu rezo muito, peço a Deus.
Vamos ter um pensamento positivo, tá? Que, em primeiro lugar, aí vem uma pergunta. Tu foi fumante? É fumante? Não.
Não.
Não, tá? Tu não ingere bebida alcoólica. Isso
também
é
não.
Importante também. Depois, assim, claro, tu é diabética? Não, né?
Eu tava com tratamento, assim, ó, caminhada.
Sim.
Comida, larguei tudo que foi doce, eu comia bastante doce.
Isso é importante.
Baixou tudo.
Isso é importante. No momento que tu entra no prato colorido, no momento que tu faz uma reeducação alimentar, ótimo, excelente, né? Então,
eu te escuto, doutor, todo domingo, assim,
não,
eu tô
bom.
No trabalho, eu te escuto, eu sei, assim, tu fala muito, é uma pessoa. O senhor é cardiologista?
Sim. É, eu sou cardiologista, querida, mas é que acontece que a minha formação foi inicialmente, ela foi clínica geral, né?
Eu sei que o doutor assim, é uma pessoa que sabe praticamente tudo que é coisa. Eu só ouço, eu fico apavorada das coisas que o senhor fala.
Não, querida, não é assim, ó. Olha, eu costumo dizer a todos os senhores, vocês, eu declaro aqui que eu não sei tudo, querida. Às vezes eu vou dizer, olha, isso aí não é meu conhecimento. Por exemplo, sabe que essa parte de neoplasia, essa parte de câncer e tal, é tão complexa, mas tão complexa. Eu li um artigo aqui, né, um artigo para os senhores, para todos os ouvintes, eu li um artigo só para dizer como é complexa essa história do câncer, né, como ele surge, como ele aparece. Né? Tu vê que ele foi começado a estudar desde 1915. Hoje nós estamos em 2025 e ainda a gente não tem resposta. A última evolução que eu tenho visto, acompanhado sobre o câncer, tá? Que tem relatos e que tem pesquisas, é no ano 2000. Então, veja que é muito... todas essas pessoas, todos esses médicos que eu citei anteriormente, num dado cronológico, todos pesquisaram o câncer, como é que o câncer se dá, por que que ele se dá, afinal de contas, as células, eles botaram o DNA, botaram cromossomas, eles botaram um monte de coisas, né, que favorecem o câncer. Agora, eu digo uma coisa para ti, sabe? É importante, tá? Estilo de vida é importante, tá? Se a pessoa, ela vai cutucar a cobrinha lá com vara curta, ela pode ser mordida. A mesma coisa o câncer. O fumo, o álcool, querida, o estilo de vida, a obesidade, diabetes. A pessoa, é o seguinte, a natureza, ela é cruel, querida. A natureza é cruel. Primeiro lugar, a gente tem herança, hereditariedade, quer dizer, se lá na família teve câncer e tal, lá, a gente pode ter uma probabilidade de ter, mas o mais importante é o estilo de vida. O que que é o estilo de vida? Bom, em primeiro lugar, alimentação, aquele prato colorido pampa, aquele prato que vai todos os vegetais, um peixe grelhado, ou então um assado grelhado, pode ser carne também, de boi, bovina, pode ser suína, não importa, mas um pedacinho de carne. De 100 gramas está ótimo. Depois, comer assim, pela manhã, né? Quem gosta de jejum. Eu não faço de jejum, querida. Eu vim para a rádio aqui, eu tomei o seguinte, olha o que eu coloquei. Eu coloquei um pouco de água, botei um limão espremido, toquei uma colher de sopa de vinagre, um pouquinho de mel, só para dar um, né? Tomei aquilo ali, vim para a rádio, estou muito bem. Eu estou bem. Então, e tem pessoas que precisam comer muito de manhã. Isso depende da atividade também da pessoa, né? Então, o que está acontecendo no mundo hoje? O mundo está acontecendo certas coisas que a gente está percebendo. Eu vou dar um exemplo para ti, assim, sobre a questão da roupa. Olha só, eu gosto muito como é que se diz, desse tecido aí novo ali que se usa, que é o, como é que se chama? Não é tergal, não é polietileno também. Tu pode até me ajudar. A maioria do tecido hoje é feito disso, né? Daqui a pouco tem o nome do tecido. Olha, esse tecido é uma derivação do petróleo. Eu gosto de usar, me sinto bem, mas o melhor seria algodão. O algodão é que a pele aceita, né? Esse tecido aí, ele é fabricado através do petróleo, né? Então, a fibra é petróleo, muito bem. Isso aí poliéster é o nome, poliéster. A maioria do tecido hoje é tudo poliéster. Ou então eles misturam poliéster com um fio, um pouquinho de algodão, etc., para ficar um pouco elástico, depois elastano também. Isso aí, quando a gente lava, as partículas que saem vão para o esgoto, do esgoto vai para o rio e aí o peixinho vai comer. Aquilo é quase que invisível. Então, hoje nós estamos com alimentação, dizem que os chineses estão fabricando ovos, né? Eu vejo certos filmes na televisão, certas informações que mostram lá o chinês ele injetando na maçã um produto para ela ficar vermelha, ou então pintando a maçã. O outro largando um produto amarelo para dizer que a banana está madura e tal. E fabricação de ovos de petróleo, né? Então eu estou vendo que o mundo está completamente, principalmente chinês, está uma loucura. E no teu caso, vamos voltar ao teu caso. O teu caso, eu acho que tu não deve te antecipar, né, com a depressão ou mesmo com a ansiedade. Espera o laudo vir, e mesmo porque tem solução. Teu caso ali é um caso mais simples, porque não acredito que seja um nódulo, né, um nódulo de câncer, né, neoplásico no caso, tá, querida? Seria
tá,
isso,
doutor,
então.
E
tá?
Eu preciso daí tirar aquilo ali ou não precisa?
Querida, eles vão dizer, eles vão ver, né? A biópsia vai dizer se tu precisa. Se ele tiver quieto ali, não tá te incomodando na deglutição, o alimento tá descendo pro teu estômago, não se mexe. Não se mexe. Outra situação, tu tá com 57 anos, tá? Uhum. E quanto tempo tu foi observado esse nódulo? Quanto tempo?
Foi agora, a última endoscopia.
Tá. Então, veja bem, o câncer tem uma forma de a gente saber quando ele cresce. O câncer, ele cresce. Quando o nódulo, se é um nódulozinho de gordura, né, que tá ali, e não cresce, deixa ele ali quietinho, não vai te incomodar, tá? Tu faz os exames, existem indicadores de câncer, faz os exames, se der tudo certinho, né? E o nódulo, ele tá parado, quietinho ali, a gente não mexe quando o time tá ganhando, e a gente também não mexe em órgãos que pode, muitas vezes, a gente pode ter um nódulo, ele até pode ser um hemangioma, tu pode ter pode ser um nódulo de gordura solidificado, um lipoma, pode acontecer, pode ser um hemangioma, e a gente não vai mexer nisso aí, deixa quietinho ali, pronto, tá, querida? Certo?
Tá, doutor, obrigada.
De nada, um grande abraço para ti, tchau, tchau, hein? Muito bem.
Grátis, acesse ozoom.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Tem o WhatsApp, né?
Doutor Enio.
Quem fala?
Equipe, ouvintes, como eu, todos os domingos. Doutor Enio, eu sigo na busca, e o meu hemato também, na razão da ferritina ainda não ceder, né, dos 400. Eu lhe pergunto, poderia ajudar algum tipo de chá? Eu já tentei modificar um pouco a minha alimentação, em questão do feijão que eu amo. Os ingredientes que reduzam um pouco o ferro, né? Mas eu confio muito na sua experiência aí dos chás, né? Que poderiam me auxiliar nessa busca aí de redução.
Tá.
Poderia me indicar?
Muito obrigado pela participação.
Muito obrigado, Marlete, em Charqueadas.
O Marlete Charqueadas, eu queria conhecer Charqueadas, tá? É uma vergonha, né? Eu não conheci o Rio Grande do Sul. Charqueadas, uma cidade bonita e etc, né? e eu não conhecer. E eu fico aqui em Porto Alegre, e de Porto Alegre a gente parte para fazer um congresso. O congresso é lá no Japão, ou lá no, né? Quando eu morava em Caxias e minha mãe estava viva, eu ia para lá, para, né? Mas, Alete, deixa eu te explicar, deixa eu te dar uma dica sobre a questão de chás que tu pediu, né? Bom, se tu tiver uma substância rica em tanino, por exemplo, chá preto, tu conhece? Chá preto é tender leaf, né? Aquela folha chamada tender leaf, tá? É, a folha é açã. E o chá preto é tender, essa folhinha se chama tender leaf, né? Que é, e o nome científico é açã. E tem o chá verde. Bom, se tu tomares chás desse, com esse produto, chá verde ou chá preto, tá? A erva mate, ela tem tanino. E os taninos podem ajudar na redução da absorção do ferro. Né? Então, se tu me perguntou alguma coisa natural, que eu conheço são os chás que contêm um tanino. Né? Então, chá preto, o chá verde e a erva mate. Tá? Pode ser consumir após refeições ou entre as refeições, para evitar a absorção de ferro dos alimentos. Porque tu vai comer, por exemplo, alimentos que têm bastante ferro, né? Por exemplo, a carne vermelha, as folhas escuras. Por exemplo, espinafre, couve, tu conhece tudo isso. Leguminosa, por exemplo, feijão, lentilha, tá? Então, os chás, se tu tomares esses chás, tá? Que nós citamos aqui, preto, verde, erva mate, tá? Então, e tu reduzir a carne vermelha, os miúdos, por exemplo, as vísceras, né? No caso aí, tu tem fígado, né? E alimentos fortificados com ferro também, tá? E até a gente tem que evitar consumir também alimentos ricos em vitamina C. Por incrível que pareça, né? A vitamina C, que nos ajuda a proteger contra a gripe, resfriado e tal, né? A gente tem que evitar com as frutas cítricas, que são maravilhosas, por exemplo, acerola, goiaba e tal, né? Então, a gente deve evitar consumir essas frutas com alimentação. Sabe por quê? Porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. E outro detalhe também que é bom a gente falar: a gente tem que comer alimentos que tem bastante cálcio. Por exemplo, o leite é um, né? O iogurte é outro, tá? Que eles ajudam a reduzir a absorção do ferro. Então, tu pediste uns chás e eu te dei assim um pouquinho de alimentação, que é a vitamina C. Então, a vitamina C que tem na laranja, que tem no limão, que tem na goiaba, que tem, etc. Em todos, praticamente, grande parte dos alimentos cítricos tem bastante vitamina C, o ácido ascórbico. E os chás preto, verde e erva mate, tá, querida? Então, isso seria o que eu mais ou menos sei, assim, né? Conhecimento que eu tenho sobre a questão da diminuição pela alimentação, né? Da questão da ferritina. Tá? Muito bem.
É grátis. Acesse ozul.com.br. Ouça a Rádio Pampa enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiopampa.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Para agendamento de consultas com o Dr. Enio Aguzzoli, ligue para 51-3226-5743 ou 51-981-225-492. Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande.
Temos uma ligação, né?
Doutor Enio, o Alan que tá falando.
Quem?
Alan.
Ô, Alan. Tudo bem, Alan?
Tudo certo.
É? Da onde, Alan?
Doutor, eu falo daqui de Porto Alegre mesmo.
De Porto Alegre? Pois não, o que que eu posso ajudar?
Doutor, primeiramente eu gostaria de parabenizá-lo aí por duas datas agora, no mês de outubro, o dia do médico, né? Obviamente.
Muito obrigado, viu?
E o dia do professor, porque além de um ótimo médico, o senhor é um mestre, o senhor não deixa de ser um mestre também, então, além do dia do médico, o dia do professor também.
Muito obrigado.